Nós vamos conversar agora com o deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado que deu um tempinho para nosso jornalismo, deixando um pouco aí das suas atividades parlamentares. Deputado, iniciando com uma pergunta até um pouco interessante. Como o PL participou das eleições das mesas diretoras da Câmara e também do Senado, pois se comentou muito, deputado, na imprensa a nível nacional, de que teria havido em conversações uma espécie de entendimento entre o ex-presidente Bolsonaro e o atual presidente Lula. Isso realmente ocorreu, deputado? Bom dia.
Bom dia, José Leal, ouvintes da Rádio Sarandi. Para mim, sempre uma satisfação poder falar com vocês. Essa belíssima cidade de Sarandi, assistimos agora recentemente um processo de modificação das presidências da Câmara e do Senado, né? E o PL, meu partido, partido que tem hoje a maior bancada dentro da Câmara, são 96 deputados federais, e uma importante bancada de senadores também no Senado, lá tem 12 senadores, nós então tínhamos a possibilidade de lançar candidatos a presidente na Câmara e no Senado. Mas, diante de uma estratégia estudada por nós, em conjunto, todos os deputados participaram dessa tratativa, que contou também com a participação do nosso patrono do partido, que é o presidente Jair Bolsonaro, e vimos que a melhor estratégia era nós, ao invés de lançarmos candidato próprio, com pouca chance de eleição, nós apoiarmos o candidato Hugo Mota, que realmente venceu, o deputado federal Hugo Mota, e no Senado fazer um apoiamento ao candidato que se elegeu também lá no Senado, Davi Alcolumbre. Eu participei de forma mais efetiva no processo eleitoral aqui da Câmara dos Deputados. Né? Confesso que não tive atuação no processo lá do Senado, até porque eu sou deputado federal, não sou senador. E aí, nas tratativas com o Hugo Mota, nós a todo momento dissemos que faríamos um apoiamento desde que algumas pautas de interesse da nossa legenda, do nosso time, enfim, fosse objeto de discussão no plenário. E ele concordou, uma delas, a anistia. Então, a anistia deve ser votada no plenário da Câmara, eu já não sei lá no Senado, eu não posso falar por isso, talvez os senadores nossos vão se manifestar ainda sobre isso, mas na Câmara dos Deputados nós temos já a garantia que esse tema não irá para debaixo do tapete. Vai ser levado ao plenário, vamos discutir, vamos deliberar, e aqueles que tiverem argumentos mais qualificados, tiverem mais votos, vão vencer. Né? É um processo, nós sabemos, bastante complexo, a questão da anistia. Nós temos aí 1.500 presos políticos no Brasil hoje, pessoas que participaram de uma manifestação aqui no Rio de Janeiro que descambou para um ato de baderna. Né? Era uma manifestação que, infelizmente, eu não concordo com isso, acho que ninguém pode concordar com baderna, com danificação, com vandalismo. Mas não dá para tratar uma situação de vandalismo, de baderna, como golpe de Estado, como querem. Tem pessoas aí que foram condenadas a 15, 16, 17 anos de cadeia. Absurdo. Quando temos no Brasil corruptos soltos, traficantes soltos, estupradores soltos, pessoas criminosas com tradição criminosa, com 5, 6 passagens policiais, com 5, 6 condenações soltas, e aí uma senhora como essa cabeleireira que pintou lá numa estátua, perdeu o mané com batom, presa e há 2 anos, é condenada a 17 anos. Né? Então, por isso a importância de nós, o Congresso Nacional, que é o fórum competente. Tratar da anistia não é coisa para o STF. O STF não tem que se imiscuir dentro da pauta legislativa. O STF é um órgão de julgador, um órgão que não tem que usurpar da função do poder legislativo e que legislar. A anistia vai ser tratada no Parlamento Brasileiro. E isso passou, as tratativas passaram, então, com o deputado federal Hugo Mota. Ele já na época entendia que era algo justo. E depois da sua eleição já disse que irão ver golpe de Estado no 8 de janeiro, que é um ato de baderna, que os culpados devem pagar especificamente pelos danos causados. O seu Joãozinho lá que quebrou uma vidraça vai responder por dano, não por golpe de Estado. não por organização criminosa. As pessoas, né, como eu disse, exageraram naquele afã de se manifestar e a coisa virou baderna, virou quebra-quebra, algo que nós não concordamos. Mas também não dá para concordar jamais com essas narrativas covardes, politizadas, de que nós tivemos um golpe de Estado no Brasil em 8 de janeiro de 23, quando não teve.
Deputado, também vincula-se muito à presença ou de que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia do que iria acontecer, sabia dos preparativos. Fala-se muito numa tal de minuta de golpe, que é um documento que teria sido elaborado. Enfim, há vários pontos no relatório da PGR de que o presidente Bolsonaro sabia de todos os atos que iriam acontecer. O senhor acredita que isso é verdade, deputado?
É uma heresia jurídica. Eu tenho uma experiência razoável em processo criminal, em direito penal. Aliás, fiquei 25 anos na Polícia Federal, atuando em inquéritos dessa natureza, né, onde trata-se de coleta de prova. E eu, quando fui ler o relatório, vi que prova não tem nada. Tem ali suposições, construções hipotéticas, muitas delas fantasiosas, inclusive, mirabolantes, que dizem: ah, se o fulano usasse uma minuta que levaria a decretação de estado de sítio com decretação de GLO, isso poderia configurar se o parlamento não aprovasse um golpe de Estado. Ou seja, uma construção que eles estão fazendo assim, forçada, que no direito penal não tem cabimento. Atos preparatórios, e muito menos cogitações, não são penalizados no direito penal, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Quando nós vimos aí Alexandre Moraes, esse ministro que se acha o dono do Brasil, mandando colher provas, quando o juiz não pode colher provas, o juiz é o presidente do processo, ele não é o coletor de provas, quem colhe prova é o Ministério Público. E nós vimos agora, com a divulgação das delações, que é ele que fez a delação, ele que fez o interrogatório. Como é que um juiz, um ministro do STF, vai conduzir uma delação premiada, que é ato próprio do Ministério Público? O juiz vai apenas presidir e depois lá na frente julgar. E o Alexandre Moraes, esse ministro, que é um militante, na verdade, é um militante disfarçado de magistrado. De magistrado não tem nada. Mas ele foi lá, inclusive ameaçou o delator, dizendo que se ele, depois de 11 depoimentos, o delator também, coitado, estava mais perdido que segue em tiroteio. Depois de 11 depoimentos, ameaçado: ó, veja bem que tu vai falar. Se tu não falar a verdade, vai tu, teu pai, tua esposa e tua filha de maior vão pra cadeia. Aí, o que que o cara vai dizer? Então tá, ministro, o que que o senhor quer que eu diga? Diga o que o senhor quer que eu diga, que eu vou dizer e vou assinar. Pronto. Então, eu até citei, muitas pessoas não gostam do Lula e querem a morte do Lula. Muitas pessoas não gostam e querem a morte do Bolsonaro. Mas tu querer no teu íntimo, e tu para ir e partir para uma execução de alguma coisa maléfica contra um desses agentes, é outra coisa. Ah, eu sonhei que o Lula morria. Bem, e aí o problema é teu. O que que o direito penal tem que ver com isso? Nada. Mas como o STF hoje é...
Obrigado, deputado, pelas suas colocações e expressão aqui também da sua opinião, que é livre aqui nos microfones da 103.3. Estamos à disposição, assim como também nós ouvimos aí deputados da outra linha partidária, outra linha política, e como cumprindo com as normas do jornalismo, ouvimos também a sua opinião. Muito obrigado pela sua disponibilidade e bom dia, deputado.
Bom dia, um abraço a vocês. Nós aqui sempre à disposição da imprensa brasileira.
Conversamos com o deputado federal Sanderson, do PL, aqui do Rio Grande do Sul, dando aí a sua opinião, expressando sua opinião com relação aos últimos atos políticos lá em Brasília. Para a 103.3, José Leal.